Alguém disse, as únicas duas coisas certas na vida são a morte e impostos. Hoje eu não vou falar de impostos, eu vou falar da morte. Você sabe qual é a pior maneira de morrer? Pense um pouquinho. Muitas pessoas falam, que forma horrível fulano morreu, que forma horrível que fulano perdeu a vida. Qual é, na verdade, a pior forma de morrer? É afogado? É assassinado com um tiro? É o suicídio? Um acidente? Uma doença terminal? Um mal súbito? Qual a pior forma de morrer? Ora, o Senhor Jesus, na verdade, falou sobre isso. Ele, falando com os religiosos, disse assim, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A pior forma de morrer é morrer nos seus pecados. Morrer com os seus pecados não resolvidos, não perdoados. Esta é a pior forma de morrer. Porque, num ponto de vista físico, o corpo vai desaparecer. Seja qual o tipo de morte que ele perecer, ele vai desaparecer. E vai virar pó, vai voltar ao pó. Então, a consequência da forma de morte, ela dura pouco. Né? A dor pode durar pouco. A pessoa sofreu uma atrocidade, mas durou pouco. Durou minutos, durou dias, talvez, semanas, mas não durou a vida toda, a eternidade. Mas a pessoa que morre nos seus pecados é a pior forma de morte, porque esta morte vai fazer com que ela sofra a segunda morte, que é o que a Bíblia descreve de a eternidade longe de Deus. A eternidade na ausência de Deus. Para você ter uma pequena ideia do que isso significa, se você acha que o mundo hoje está difícil, porque há muita injustiça, violência, muitas coisas erradas acontecendo, fome, guerras, doenças, enfim. Se você acha que o mundo está difícil, pense que, apesar de tudo estar piorando neste mundo, a presença de Deus ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui, através da sua igreja, através dos verdadeiros filhos, servos de Deus, que são a luz deste mundo. Então, há trevas no mundo, há, mas também há luz ainda. Há os luzeiros, há aqueles que estão brilhando a luz, e que você seja esta luz. Então, ainda há luz neste mundo através dos filhos de Deus, através da sua palavra e através do Espírito Santo. Então, por pior que esteja o mundo, ainda há luz, ainda há esperança, a presença de Deus está aqui. A Bíblia diz que um dia o Espírito Santo vai ser tomado, como a igreja vai ser tomada, e certamente a Bíblia também vai ser finalmente extinta, porque a humanidade não vai querer a palavra de Deus. E com o Espírito Santo longe daqui, a igreja longe daqui, então as pessoas vão estar como elas sempre quiseram, livres de Deus. Ora, se o mundo do jeito que está já te traz uma angústia, mesmo com a presença de Deus aqui, você pode imaginar o que é o inferno, o que é o lago de fogo, a eternidade em densas trevas, escuridão, com tudo que rejeitou a Deus, tudo e todos que rejeitaram a Deus? Por isso, quando Jesus falou, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quando a pessoa morre no seu pecado, ela então entra para esta eternidade de sofrimento, de tormento e dor, que não é o que Deus quer para ela. Preste atenção. Não pense, ah, mas que Deus de amor é esse que vai lançar as pessoas no inferno? Deus não quer que ninguém vá para o inferno, e é por isso que ele está falando, está pregando, deu o filho dele, como Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então ele está dando oportunidade para as pessoas não morrerem nos seus pecados, não acabarem, não terminarem neste lugar. Mas se elas assim escolherem, ele simplesmente vai cumprir os seus desejos. Você não quis Deus em vida, ele não vai se impor sobre você pela eternidade. É simples entender isso. Morrer nos seus pecados é a pior forma de morrer. E aí você vai dizer assim, talvez alguém vai dizer, mas como é que eu sei que eu estou vivendo no pecado? Como é que eu sei que os meus pecados não foram perdoados? Todo ser humano, você pode confirmar isso no seu íntimo, sendo verdadeiro e sincero, você vai perceber que todo ser humano sente culpa. Todo ser humano tem o desejo de, olhando para trás, ter feito diferente do que fez. Todo ser humano carrega isso dentro de si. Ah, eu gostaria de, se eu pudesse fazer de novo, eu não teria tratado o meu filho dessa forma. Se eu tivesse feito, pudesse fazer de novo, não teria traído meu marido, traído minha mulher, não teria mentido, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Todo ser humano pode dar uma lista do que teria feito diferente se tivesse a oportunidade. Mas não fez. Fez o que considera hoje um erro. Foi um erro. Foi errado. Desagradou a Deus, desagradou a outras pessoas, desagradou a si mesmo. Sofreu consequências duras das suas escolhas. Então, todo ser humano sente culpa e um desejo de ter feito diferente se tivesse a oportunidade de voltar atrás. E até mesmo, preste atenção que curioso, até mesmo aquelas pessoas que batem no peito e dizem assim, não, eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, do mesmo jeito que eu fiz. Estas pessoas estão cometendo o maior pecado de todos, que é o pecado do orgulho. Deu para entender? Ah, eu não me arrependo de nada. Quer dizer, orgulhoso. Quer dizer, já tem o principal pecado dentro dele. Então, todos carregam culpa, todos sabem o que é o pecado. E não só isso, todos nós também almejamos justiça. Você pode ver que eu estou falando de conceitos universais, não importa a cultura, a nacionalidade, a época, a religião, não importa. Todo ser humano sente culpa e todo ser humano almeja justiça. Almeja uma vida melhor, almeja um mundo melhor. Almeja um mundo onde o mal vai ser punido, não é? A maldade vai ser punida, a injustiça vai ser punida. Todos nós almejamos, onde o justo vai ser recompensado. Todos nós almejamos isso. De onde vem esses sentimentos, você acha? De onde vem o seu sentimento de culpa? De onde vem o seu sentimento, o seu desejo de justiça? A sua fome e sede de justiça. Isso vem do que está programado dentro de nós. Dentro da gente, a gente sabe que a vida não é só isso aqui. Não pode ser só isso, porque não faz sentido algum se for só isso aqui. Então, dentro da gente, a gente tem esse clamor, esse desejo, essa sede. Então, exatamente por esta percepção, este entendimento, que nós temos consciência do pecado. E se você, então, tem consciência que você errou, que você falhou, você está em dívida. Quem erra está passível de juízo. Você vê que você se contradiz. Ao mesmo tempo que você gostaria de voltar atrás e fazer diferente, você também tem um desejo de justiça. Quer dizer, mas você não pensa que na justiça você também está devendo? Quando você aparecer diante de Deus, você também vai estar devendo, porque você cometeu pecados. É por isso que Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Quer dizer, o que ele quis dizer se vocês não crerem que eu sou? Ele quis dizer o seguinte: eu estou dando a minha vida como pagamento pelos seus pecados. Eu pago pelos seus pecados. Eu resolvo a sua dívida. Eu perdoo o seu passado. Eu jogo os seus pecados no mar do esquecimento. Tudo que eu preciso para que você se beneficie disso é que você creia em mim. Se você crer em mim, seus pecados são perdoados. Se você decidir viver de acordo com a minha palavra daqui para frente e me confessar na sua vida, me confessar diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante do Pai. Ou seja, quando você morrer e aparecer diante do trono, do juízo final, o Senhor Jesus vai dizer: Pai, este aqui eu conheço. Este aqui creu em mim. Os pecados dele estão resolvidos. Não é maravilhoso isso? Só quem já foi absolvido num tribunal, só quem já foi absolvido, sabe a sensação de você ser considerado inocente, ou pelo menos, se não inocente, perdoado, quites com a justiça. Não é? Quitado com todas as suas culpas. Esta vai ser a situação daqueles que morrerem com o Salvador, o Senhor Jesus, garantindo o seu perdão e a sua salvação. Mas aqueles que morrerem nos seus pecados, infelizmente, terão a pior morte de todas. E eu oro muito, peço muito, que este não seja o seu caso.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!